Quero saudar você que se predispôs a acordar mais cedo para estar na casa do Senhor. Conforme eu falava para vocês, no período de oração, a pregação do Evangelho ela é cada vez mais complexa. Não porque Deus mudou, mas porque os corações mudaram. Conversava com um pastor amigo meu ontem e ele expressava a tristeza do coração dele em relação à vida das pessoas, ao proceder. As pessoas, elas cada vez mais têm menos preocupação com o próximo. Cada vez mais as pessoas olham para si mesmas. Cada vez mais. E cada vez mais fica difícil para nós vivermos neste mundo. Somos forasteiros aqui, em terra estranha estamos, e cada dia fica mais difícil. Não há outra saída para você conseguir manter o seu coração alinhado com Deus, a não ser buscar a sua face, meditar na sua palavra, comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor. E cada vez mais as coisas têm sido geradas substituições. Substituições que nos envolvem de tal maneira que é tão difícil sair. E não falo nada de ilícito, não. O ilícito ele sempre ouve. E aí a ação de Satanás, ela é uma ação que age, bonito, né? É uma ação que age no lícito, em que as pessoas elas veem situações e as situações elas não acusam. Falo de trabalho, falo de família, falo de hobbies, falo de lazer. São coisas que a nossa vida necessita, faz parte da nossa vida. Nós não somos chamados de maneira nenhuma a irmos para um monte, numa caverna e ficarmos isolados. Não somos chamados a nos fecharmos em monastérios nem em conventos e não ter acesso nenhum com o mundo exterior. A nossa vida espiritual é uma vida que é pautada no relacionamento com o Senhor e uma aplicação prática. Sempre foi assim. A palavra de Deus ela tem essa vertente. Relacionamento com Deus e ação prática com o próximo. Tanto que quando Jesus fala amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele estava falando exatamente sobre isso. Não adianta você dizer que ama um Deus, que você ama um Deus que está longe, que você é fiel a Ele, mas aqueles que estão perto de você, você não dá atenção. Nós cantamos uma música, o primeiro hino que nós cantamos, nós falamos sobre segurança, que é o nosso primeiro tema. Estamos não caminhando para o fim, caminhando para o fim desse tema de santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, e nós temos tratado sobre o tema de segurança. Que segurança? Segurança em Cristo. Eu posso ter alguma segurança na salvação? Será que é certo? Não é certo? E nós estamos tratando a respeito deste tema. Começamos na semana retrasada, na semana passada nós tivemos o evento de Páscoa. Na semana retrasada nós lemos 2 Timóteo 4, 6 a 8 e fala o apóstolo Paulo dizendo: quanto a mim estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E nós falamos que a primeira coisa que esse versículo fala é que ele olhou para baixo, para a sepultura, sem medo. O apóstolo Paulo, ele olhava para a situação dele, pré-morte, ele via a situação de morte chegando e ele não tinha temor. Ele falou, já estou pronto para ser oferecido como sacrifício. O tempo da minha partida é chegado e você não vê as letras tremerem, você não consegue perceber numa voz embargada, mas uma voz firme, sabendo que aquilo é determinado por Deus. Falamos também que ele olhou para trás porque ele olhou para a sua carreira, o que ele fez. E foi toda essa introdução que eu fiz para você, O que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos feito? Será que nós temos nos dedicado às coisas que são realmente do Senhor ou outras coisas? Entenda que uma decisão como essa não vai te levar para o inferno, não é isso. Mas vai mostrar onde você está com o teu coração. E aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Se o meu coração está apenas no meu relacionamento com a minha esposa, está errado. Se o meu relacionamento, meu coração está firmado no bem-estar apenas da minha filha, está errado. Se o meu coração está firmado apenas com a igreja cristã Semente de Vida, está errado. Se eu tenho um coração preocupado apenas com você, eu estou errado. Porque nós temos um Deus que é soberano e que Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E tudo que nós viermos a fazer a partir disso tem que decorrer de um relacionamento com Ele. E aí o apóstolo Paulo, ele fala da sua carreira, ele fala, combati o bom combate. Ele fala, completei a carreira. Tudo que me foi designado para fazer, eu fiz. Tudo que Deus designou para você, você tem feito?
Não.
Não. Quantos nãos nós podemos acumular se nós formos detalhar esse assunto? Quantos nãos nós temos dito a Deus? Nos dizemos espirituais, mas não vivemos como espirituais, nós vivemos como naturais. Foi algo que dentro da oração da Cláudia ela falou, foi exatamente em relação a isso. Como nós temos procedido? Porque nós olhamos para o cenário político, essa bagunça, roubo, corrupção, e o que nós temos feito por isso? Não, eu tenho que me virar. Eu tenho que ver o meu caso. Eu tenho que ver as coisas relativas a mim, a minha família. E isso é muito sério. Porque Deus, Ele não está chamando eu e você para coisas maravilhosas e grandes demais, mas te chamar para o simples. Nós temos que agir dentro do contexto simples da nossa vida. Nosso círculo de vida, nosso círculo de amizade, nosso trabalho. Nós temos que administrar isso com muita sabedoria. O apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira. Como Jesus Cristo falou, está consumado. Ó, não tem mais nada a se cumprir, eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não permiti que nada maculasse a minha fé. Nada. Nada. Nem o mundo, nada, nada, nada. Eu me manti fiel. E quando você faz isso, você é rejeitado. Um dos sentimentos humanos mais destrutivos chama-se rejeição. Nós queremos ser amados, não rejeitados. Mas quando nós agimos como o apóstolo Paulo diz que ele agiu, nós somos rejeitados. E o pastor ontem falava para mim assim, pastor, eu acho que é porque eu tenho uma condição financeira muito baixa em relação às pessoas da igreja. Eu falei, não é isso. E ele procurava se apoiar em algum conceito material, porque chega um momento da guerra eclesiástica em que a pessoa está apanhando tanto, em que ela começa a procurar algum tipo de culpado. E eu falei, não é isso. O problema é que você é luz. O problema é que você está querendo fazer algo que é contra a carne, que é contra o mundo e que é contra o espírito. Entenda que a boa consciência ela não pode salvar ninguém. Não vai adiantar nada você ter uma consciência tranquila. Estou com a minha consciência tranquila. Isso não reflete em nada a sua salvação. Nada. Mas eu te garanto que no dia da sua morte, quando você estiver deitado num leito, se você estiver com a tua consciência tranquila, vai fazer diferença. Vai ser algo que vai te trazer paz. Aquele amigo, aquela pessoa, aquela situação. Acusados nós seremos. Mas será que o nosso coração ele vai estar em paz? Ou ele vai estar num coração atribulado? Chama! Tal pessoa que eu preciso falar. Lembra de lembrar. Chama a tal pessoa que eu preciso falar. Chama a tal pessoa porque eu preciso me acertar. Eu preciso. Chama. Vem. Desespero. É aquela situação que quando você chega, você aceita uma oração. Aceito.
Você aceita uma macumba? Aceito. Eu aceito qualquer coisa para tirar esse peso do meu coração, porque eu contemplo o dia do meu fim. Fale, querido.
Não, só uma coisa que o senhor disse, a carne depois espera contra o espírito. Foi só um, né? Era.
Oi?
Não é contra, não é. É contra a carne.
Ah, cara, contra o mundo, a carne. Ah, perdão. Ah, desculpa. É, não. É as nossas ações que são contra a carne, contra Satanás e contra o mundo. Tá? Me perdoe e agradeço pela observação. Tá? E aí ele olhou para trás, ele olhou para baixo, mas ele tem que olhar para onde também? Para frente. Porque se nós ficarmos apenas nesse contexto de para a morte e para trás, a gente fica rodando que nem cachorro atrás do rabo. A gente não olha para frente. Entenda que o Senhor ele nos chama para avançar. Quando Moisés estava lá na frente do Mar Vermelho, aqueles caras do faraó chegando. Por que você está fazendo isso? Avança! Avança! Com Josué não foi diferente, com outros homens de Deus não foi diferente. Ele fala para nós, continua caminhando, continua avançando. É um conceito que é difícil para o nosso coração lidar. Em que nós estamos vendo que está tudo desmantelado e ele fala, continua caminhando. Continua caminhando. Porque chega um momento em que nós começamos a olhar com os nossos olhos. Aí a gente se perde. A gente tem que continuar olhando com os olhos de Deus. Apóstolo Paulo olhou para diante para o grande dia da prestação de contas e o faz sem qualquer senso de dúvida e incerteza. Que maravilhoso! Quando passa uma polícia, não sei se você já teve essa experiência, esse sentimento, né? Você está num lugar qualquer e uma polícia liga uma sirene ou está assim, parece que a pessoa vai te abordar, né? Lembra, Reane? Qualquer momento, lembra aquela situação? Qualquer hora... passou, é comigo. Essa incerteza em relação à salvação. Em que o anjo fala assim, hoje pedirão a tua alma. O que, que vai acontecer? Não, Senhor, estou tranquilo. Pastor Paulo, estou tranquilo. Pode vir a hora que tiver, eu estou pronto. Já agora, a coroa da vida me está guardada. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Você entende o que o apóstolo Paulo está falando? A coroa da justiça me está guardada. É como se Deus tivesse pego a coroa feita e guardada. Essa aqui é de Paulo. Ele está falando. E o reto juiz, o Senhor, ele me dará. Não é se ele quiser. Ele fala, me dará. E não somente a mim, mas também a todos quantos santos amam a sua vinda. Era como se ele estivesse dizendo... uma gloriosa recompensa está preparada e reservada para mim. Ou seja, aquela coroa que será conferida exclusivamente a mim e aos justos. No grande dia do juízo final, o Senhor dará essa coroa para mim, como também a todos quantos têm amado como Salvador invisível, ansiando vê-lo face a face. O meu trabalho na terra está terminado. Resta-me agora somente aguardar o recebimento dessa coroa e nada mais. Que ousadia. Quase uma soberba, né? Quase uma soberba. É aquela situação que o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores. Por quê? Porque ele sabia que ele combateu o bom combate. Ele sabia que o caminhar dele era um caminhar pautado no relacionamento com Deus. Ele diz isso sem a menor hesitação ou senso de desconfiança. Ele reputava a coroa como já, algo já garantido, como algo que já lhe pertencia. E aí o versículo de Romanos, não lembro, eu vou ler depois dele. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será? Será a polícia? Será o diabo? Será as lutas e dificuldades? Será que é a falta de sono? Hã? Obrigado. Será que alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? Que está em Cristo Jesus? A palavra de Deus diz que não. É por isso que o apóstolo Paulo ele tinha tanta certeza. Ele falava com tanta propriedade. E aí... quando eu me vejo angustiado, a minha angústia é uma angústia de vergonha. Porque ele fala, se eu te dei todas as coisas, mas eu te dei a coisa mais importante, que é o meu filho, será que eu não vou te conceder outras? Como é que a gente tem o direito de duvidar? Como é que a gente tem o direito de ficar com o nosso coração abalado? Falei para você já, tenho sido
não agressivo. Não é um direito, pastor, eu acho que é uma fraqueza.
Não, mas o sentido do direito que eu estou falando assim é, com tudo isso que nos cerca, com tudo isso que o Senhor ele nos concede, como eu posso duvidar? Como eu posso duvidar? Porque nós confiamos, eu já tenho usado esse exemplo, por exemplo, você é uma pessoa aposentada da aeronáutica, você tem alguma dúvida que no dia do seu pagamento, aquele pagamento vai lá, você tem dúvida? Quando você vai, será que entrou? Não. Não.
Que a coisa está indo.
Algum...
Eu fico em dúvida.
Quando venceu o teu provento no mês passado, você tinha dúvida que o dinheiro ia estar na conta?
Naquele mês, não. Mas a partir de agora,
querida,
eu tenho dúvida de tudo.
Quando você, no último provento, você foi conferir para ver se tinha chegado ou você tinha certeza que tinha chegado?
Mas eu olho no aplicativo, aí eu vejo se entrou ou não.
Você tinha dúvida no seu coração?
Não.
Como é que a gente pode ter dúvida do Rei dos Reis? É esse raciocínio que eu tento implantar na minha vida e eu luto com isso. Eu gostaria que você também tentasse para que algum dia talvez você seja vitorioso em vez de mim, porque eu luto e não consigo. Porque dia após dia eu luto com isso. Há uma dúvida no nosso coração, no meu coração, que ela é tremenda e nos açoita, nos assola. Mas com o apóstolo Paulo, não. Entenda que ele olha para a situação terrena dele e para ele é tranquilo. Posso morrer ou posso viver. Agora, perante o tribunal do Senhor, que ele sonda o coração.
Pastor, é porque ele sabe as condições em que ele foi chamado.
E nós não sabemos a condição que nós somos chamados. A mesma coisa é ele. No momento em que ele estava sendo apedrejado, você acha que... O que estava acontecendo no coração dele? No momento em que ele estava lá em cima, lá sendo julgado, ou preso na prisão com Silas, o que levou ele a cantar? É difícil, gente.
É difícil.
Mas é difícil.
É difícil.
É difícil. Ele estava algemado num lugar que não é essa cadeia que o Lula ficou, com 15 metros quadrados. Não, não era. Tá? Era um lugar escuro, talvez com uma janelinha no teto, uma umidade desgraçada de bolor lá, se ele tivesse algum problema de respiração, atacava. Umidade, havia um tronco, mais ou menos dessa altura, que era como eles colocavam numa parte da prisão, em que correntes eram passadas no pé e correntes eram passadas nas mãos. Ele ficava assim, ó.
Eu vi uma administração que dizia essa prisão de Paulo, de tempos em tempos, para dar baixa nos presidiários, eles abriam o esgoto de Roma e jogavam todo o esgoto dentro da prisão para eles morrerem. Esse era o jeito que eles tinham para dar baixa nesses presos. Era esse lugar que Paulo estava.
E aí, num contexto desse, ele fala, glória, glória, aleluia. Mas entenda que nós estamos longe desse nível, mas se nós não continuarmos caminhando, querida, nós vamos ficar onde nós estamos. Nós temos que avançar. Não é eu quero, não é eu desejo como eu quero e eu desejo. Nós temos que avançar. Nós conseguimos isso buscando a Deus, lendo a palavra, meditando. É assim que nós aprendemos, é assim que Paulo fez, colocando em prática. O grande trono branco, a humanidade inteira reunida, os livros abertos, o desvendamento de todos os segredos dos homens, anjos como testemunhas, a temível sentença, a eterna separação entre os salvos e os perdidos, com todas essas coisas, ele estava bem familiarizado, porém nenhuma delas o abalava. Lembra quando, há uns 6 meses atrás, eu falei assim, imagina passar os pecados aqui. A irmã quase foi embora. Mudou de cor, ficou vermelha, roxa, verde. Porque quando a gente fala nisso, passa na nossa mente. O nosso pensamento, a nossa...
Mas não é meu, hein?
E o apóstolo Paulo, dentro de uma situação como essa, tranquilo. Essas são as principais envolvidas, questões envolvidas nesse versículo. Mas nós vamos nos ater a algo que é a certeza da esperança no dia do julgamento final. Há quatro coisas a falar sobre a questão da segurança que nós vamos trabalhar nos domingos a seguir. Primeiro, nós vamos mostrar que uma esperança como a de Paulo, firme, é algo verdadeiro e bíblico. Existe. Não é só para Paulo. Não é só para Paulo. Muitos homens e mulheres ao redor da história, ao longo da história, da qual eu não faço parte.
Eu posso não, meu
irmão. Só um minutinho. Daquela qual eu não faço parte, tem essa fé, essa esperança firme, que em qualquer situação, Deus está no controle. Em especial, no dia da salvação. Há pessoas, por toda a história, que têm essa fé firme, e essa fé firme ela é bíblica. Antes de você fazer sua pergunta. Segundo, nós vamos mostrar também que uma pessoa pode nunca chegar a sentir essa firmeza e ser salva. Ufa! 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 De um lado, uma certeza, e é bíblico. De outro lado, também segurança, porque há homens e mulheres que também tiveram esse tipo de sentimento e foram salvos. Terceiro, nós vamos mostrar que essa certeza, apesar de uns terem e outros não terem, ela é desejável. E nós vamos falar também, nós vamos mostrar algumas das razões porque, pelas quais raramente se obtém uma segura esperança. O que mina a nossa esperança? O que mina essa firmeza no nosso coração? Então, nos domingos a seguir, tá? Eu devo falar o primeiro hoje, tá? Certeza bíblica que eu sou salvo não é soberba, nem orgulho. É bíblico. Segundo, eu tenho sim o meu coração inseguro, mas eu também posso ser salvo. Não há vínculo. Porque Deus ele não demanda da sua fé, ou da sua certeza, ou de que você acha, ou do que você pensa. Ele faz e determina. Terceiro, essa firme esperança, ela é algo desejável. Imagina o teu coração como do coração do apóstolo Paulo, em qualquer situação. Você com o coração em paz.
Amém.
Quarto, o que mina, o que impede, o que nos atrapalha em conseguir esta segurança? Fale, Dilê.
É, a questão é, que eu acabou de falar, vai ser discutido nas próximas aulas. Mas é exatamente por que Deus derrama essa fé tremenda em uns e não em outros.
Querida, se eu soubesse essa resposta, eu seria...
Eu queria Deus. Ter a fé de Abraão, eu queria ter a fé de Paulo. Mas eu não tenho.
Primeiro, eu não sou Deus para responder isso aí. Nenhum homem ou mulher na face da terra que nasceram, de Adão até o último, vai te responder isso aí, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Segundo, o que você tem feito para ter uma fé como essa? Será que você tem feito tudo o possível? Não, sem chororô. Tá? Sem chororô. Você fala que quer uma fé de Abraão. Mas você está disposta a sacrificar o seu Isaac? Você está disposta a abandonar tudo em ordenança do que ele tem mandado? Entenda que Deus ele não está pedindo para eu ir lá e colocar minha filha lá no monte lá do Peçu e meter o cajado na cabeça dela e matar. O que ele pede para mim é, dedica seu tempo. Você tem 24 horas no dia, dedica uma hora no dia, um 24 avos do seu dia em oração. Em leitura da palavra, em meditação, nós temos feito isso. A Helena fez cocô na fralda. Essa infeliz, ela me posta lá no Instagram, o cocô da Helena. Fala, misericórdia, entendeu? A gente pode achar um milhão de desculpas Só que para Deus não cola. Então não adianta eu chegar e falar assim, eu quero uma fé como a de Abraão. Eu não faço.
Ele me fez uma formiga, como é que eu vou ter uma fé de Abraão? Entendeu? Foi ele que me fez.
E aí, a decisão, a responsabilidade humana é nossa, Edilene. É nossa. É nossa, entendeu? É nossa. Nós sabemos como proceder e não agimos. Não fazemos porque nós não queremos. Eu confesso, eu gasto muito mais tempo com atividades que não são prioridade ao invés da palavra de Deus e oração. Pois é. E como é que eu posso querer ter uma fé de Abraão se eu não faço a minha parte? Por que que ele vai me conceder uma fé de Abraão se eu não vou fazer nada com ela? É como se você chegasse e falasse, eu preciso de R$1 bilhão. Aí você recebe, você vai fazer o que com isso? Ah, eu vou guardar na poupança. Gente, nós temos que agir com os instrumentos que nós temos. Se nós não agirmos com os instrumentos que nós temos, nós não vamos receber uma porção maior e ponto.
Sim, mas a águia, ela pode ser lá em Isaías, né? Ele fez as águias, mas também fez as formigas.
Faça o seu papel. Você tem cumprido seu papel de formiga?
Tem.
Tem nada.
Formiga tem.
Tem nada. Eu conheço
eu
você. Conversa. Conversa. Edilene, você está falando comigo que te conheço, tá? Não faça isso. Antes de você voar, carregue todo o peso que você consegue como formiga.
Mas eu como
formiga. Tá bom.
Aliás, eu carrego um peso maior porque a formiga suporta.
Tá bom. Amanhã nós temos aconselhamento, a gente vai tratar sobre isso, tá? Importante observar que há uma íntima conexão entre a verdadeira santidade e o senso de segurança. Não adianta você, eu quero, mas você não se busca a santificação na sua vida. Não adianta. E aí é demandar tempo de oração, e joelho no chão, falando, Deus, me mostra, revela o que eu preciso mudar. E quando Ele mostrar, seja através da leitura, seja através de uma pregação bíblica, o que quer que seja, você luta para mudar. Não, não dá, gente, não dá. Esse cristianismo que a gente leva é ridículo. Eu ia falar medíocre, quase que eu juntei as duas palavras. Medíocre é nota 5, é para passar. Só isso. Porque se nós demandássemos um relacionamento com Deus, uma dedicação, um relacionamento com Deus um pouco maior, talvez Brasília explodisse no avivamento. É assim que acontece na história. A partir de homens e mulheres formiguinhas que se dedicam à oração. Se a gente for começar a olhar os grandes avivamentos pós-Pentecostes, a gente vai ver o quê? Homens simples que dedicavam 5 horas de oração, 6 horas de oração, em que falavam assim, Deus, eu vou ficar aqui orando até o Senhor falar comigo. E a pessoa tinha família, tinha marido, tinha esposa, nenhum se perdeu, ninguém deixava de trabalhar, era excelente no trabalho, mas o que acontecia? Tinham prioridades. Se um de nós, desse pequeno grupo nosso aqui, tivesse uma vida de relacionamento com o Senhor verdadeiro, você pode ter certeza que Brasília seria impactada. Ai, mas minha mãe não se converte. O que você tem se dedicado em relação a isso? Meu pai, como nós temos nos dedicado? Nada, gente. A gente faz arroz com feijão. É o arroz com feijão. É só manutenção. É você, é eu, é todo o cristianismo. É assim que a gente vive. Agora, não, apóstolo Paulo, não, que o apóstolo Paulo ele abriu mão de tudo. Ele era um fariseu, ele tinha reconhecimento, ele tinha casa, ele tinha onde morar, e as pessoas quase idolatravam. Ele abandonou tudo isso. João Batista, mesma coisa, ele era filho de sacerdote. O que, que ele fez? Ele foi comigo, foi outro com o meu Silvestre. Não, pastor, eu ganhei. Olha que lindo, só para você ficar com vontade. Olha, Raiane, olha que linda.
Né?
Oba nada. Hein? Ó, eu gosto de soufflé. Entendeu? Eu não quero gafanhoto, nada. Eu quero é suflé. Gente, quanto mais se manifesta a santidade, geralmente existe mais segurança. Primeiro, uma segurança e esperança é algo verdadeiro e bíblico. Nós vamos começar a ver alguns textos disso. A segurança do crente não consiste em mera fantasia e sentimento. Ah, eu estou me sentindo tão bem com Deus. Estou com o coração tão em paz. Não é sentimento. não resulta de um elevado espírito de júbilo natural e nem de um temperamento humano. Eu estou sentindo no coração, risca isso do seu dicionário, risca isso do teu cristianismo. Estou, como é que eu falei? Estou sentindo no coração. Se você está sentindo no coração, você tem que ir para onde?
Incor.
Liga para o SAMU. Liga para o SAMU e fala assim, estou sentindo algo no meu coração. Tá? Não existe esse contexto. Hã? Sentiu, entendeu? Quando você sentir algo no coração. Esse negócio de sentimento no coração é algo emocional e relacionamento com Deus não é emocional. Porque quando Deus fala, Abraão, mata o seu Isaac, não tem nada emocional aí não, hein? Quando Jesus Cristo fala, ama os seus inimigos, ele não está falando nada de emocional. É decisão. Antes é um dom do Espírito Santo. Ai, mas eu não tenho. Se você não tem, você não é salvo. Todo aquele que tem o Espírito Santo tem o dom dele no coração. E não é um, não é uma parte, não é metade, são todos. O fruto. Eu estou falando do dom agora. Dom. O dom. O fruto, idem. Se você é salvo, o Espírito Santo habita em você. Como ele é pleno, ele não age em você pela metade, ele age plenamente. Ou seja, eu e você temos total e completa possibilidade de agir como Abraão, como Paulo e como qualquer homem da Bíblia. Porque se não fosse, esse livro aqui seria uma mentira. Ele é uma verdade. Jesus Cristo olha para os seus discípulos e fala assim, vocês vão fazer coisas maiores e melhores. Ele está mentindo, é isso? Você tem feito, né? Coisas maiores e melhores que Cristo, né? Antes é um dom do Espírito Santo, proporcionado sem qualquer ligação com a constituição ou com os estados emocionais do corpo. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo. Ponto. Tem amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Se você orar segundo a vontade de Deus, as pessoas elas são curadas. Se algum líquido venenoso, lógico que você não vai tentar Deus, mas se você tomar algum líquido e ele estiver venenoso, não vai te fazer mal. É o que a Bíblia diz. Isso é para quê? Para os salvos. É para mim e para você. Trata-se de um dom que todo crente em Cristo deve buscar e ter como alvo. Embora sejamos atacados com muitos conflitos internos, na luta contra o pecado, podemos sim esperar a morte e o juízo sem qualquer temor. Talvez seja mais fácil esperar o juízo sem temor do que viver a vida sem temor. Mas uma com uma é consequência da outra. Porque você não está em vias de morte. Quando você estiver em vias de morte, uma coisa eu vou te garantir. Você não vai pensar na conta da Caesma. Ah? Quando você estiver lá e o médico fala assim, olha, pode chamar a família. E você ouvir, poxa, espera um pouquinho, eu esqueci de fazer minha declaração de imposto de renda. Aí você vai pensar, não vai. Naquele momento, as suas atribuições, suas preocupações, elas vão mudar. Mas a nossa vida, ela tem que ser uma vida pautada olhando para este alvo. Primeiro versículo, nós vamos ler pelo menos uns três. Jó 19, 26 e 27. Raiane, por gentileza. Jó 19, versos 26 e 27. Sim.
Depois que revestir esse meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. O
que Jó está falando? Ele está falando que ele vai ver a Deus. Você percebe alguma dúvida no coração de Jó quando ele fala isso?
Não.
Depois de morrer. Ele já tinha perdido os bens, já tinha perdido os filhos e estava cheio de ferida, tá? Começa a assolação dos amigos de Jó. Ele não tinha murmurado ainda, mas ele fala, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Ele está falando da restauração do físico dele. Pós-morte, junto com a parte imaterial, para que ele pudesse estar na presença do Senhor. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Salmos 23, verso 4.
Eu.
André, só de pirraça. Salmos 23, verso 4, André.
Ah,
é
vingança. 23, 4. Assim, é. Ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam.
Salmo 23, Davi escreveu, perseguição tremenda de Saul. Não sei aonde ele escreveu isso aí, numa caverna, no frio. E aí ele olha para toda essa situação, entendendo que havia uma palavra de um profeta reconhecido como Samuel, dizendo: você vai ser o rei de Israel. E ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ou seja, eu estou pronto, eu confio, eu sei que o Senhor falou e vai cumprir. Isaías 26, 3, Edilene, por gentileza. Isaías 26, 3. É eu que vou fazer isso. Não, pode ler, eu estou só fazendo uma introdução. É eu que vou conseguir. É a minha força. É a minha espiritualidade. É o meu jeito. Isaías 26, 3.
Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti.
Aí você soma o Salmo 23, 4 com Isaías 26, 3, ele diz que ele vai conservar
em perfeita paz
aquele cujo propósito é firme, aquele que diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. É firmeza de coração. O Senhor está falando que Ele vai trazer paz. Paz. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, Cláudia. Aquele versículo lá. Apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, já estava preso. Já tinha clamado por Nero. Nero não, o... É Nero, né? Não é Nero, é o... César. César. Tá?
Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Resumindo, nada. Na minha versão ele fala, porque eu não estou certo, eu estou bem certo. Eu estou bem certo. O apóstolo Paulo está dizendo, não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida que nem principado, nem potestade, nem anjo, nem autoridade, ninguém pode fazer nada, nem eu, nada, porque a decisão não parte de mim. E aí é o que eu falo para você, você vai continuar com essa, religiosidade sua medíocre e mediana, nota 5, você vai chegar no céu e você vai ser salvo. Mas é a plenitude de Deus? É o que Deus quer que você faça. Como vai ser contabilizado isso no céu? Não sei, queridos. Mais uma pergunta que a gente não tem como dizer. Mas haverá diferença para aquelas pessoas que se dedicaram e não. Não estou falando em salvação ou não salvação. Estou falando em pós-morte. Não, só importa eu estar lá. Não é assim. Nós estamos falando de eternidade. Por muito tempo eu orei e falei, Deus, basta apenas eu estar lá na tua casa, lavando o banheiro do céu, que está tudo bem. Não é bem assim. Nós estamos falando em eternidade. Qualquer coisa acrescentada é muita coisa. Bom, o povo de Israel estava no deserto. Ai, Deus, que fome, que fome. Quando mandaram maná, e eles comeram maná por 40 anos, qual que era o discurso deles? Só temos esse maná. Já estavam de saco cheio, não aguentavam mais. Imagina você com o trivial e o básico. É lógico que o Senhor, Ele é aquele que vai fazer a manutenção do nosso coração, senão seria um tremendo do inferno. Para finalizar, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 6. Rosângela, por gentileza. Capítulo 5, versos 1 e 6.
Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, os céus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor.
O apóstolo Paulo está falando na igreja de Corinto que se ele morrer, se nós morrermos, se desfizer a nossa vida, nós temos algo garantido no céu. Ele está bem certo disso. Se a tua vida for a mais miserável possível na Terra, e não é, nós vivemos dentro de uma porcentagem da população mundial que deve ser algo em torno de 3% no padrão de vida que a gente vive nós aqui. Ah, pastor, é com os, do jeito que você vive. Se nós tivermos uma vida miserável, se nós fizermos parte da 90% da população mundial que passa fome e necessidade, vi uma reportagem essa semana de um cara lá na Venezuela que teve um evento na USP, que os filhinhos de papai estavam lá estudando e fazendo um seminário sobre a Bolívia. Sobre a Bolívia, não, sobre a Venezuela, defendendo o regime e tal. E aí um venezuelano foi lá, pediu com a Venezuela, a bandeira no ombro, e pediu uma parte. Oh, pode falar. Ele falou assim, ele falava assim para eles: vocês sabem o que é que vocês estão querendo?
Ideia.
Vocês sabem? Eu quero dizer para você que 80% da Venezuela está em regime de miséria. Eu saí lá da Venezuela procurando algo melhor, meus familiares estavam comendo lixo. E você vem falar para mim que você quer esse regime aqui no Brasil? Gente, Venezuela, aqui ó, pertinho. Se você pegar um avião, vai lá, vai passar uns 10 dias lá. Se você estiver numa situação como aquela e morrer, ainda é valia, porque você vai ter uma vida eterna na presença do Senhor, sem dor, sem dificuldade, sem nada, de nada, de nada, de nada, de nada. O apóstolo Paulo se baseava nisso. Sabemos que se a nossa casa terrestre nesse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna. Casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, enquanto nós estivermos no nosso corpo, nós padeceremos dificuldades, sejam físicas, emocionais, espirituais, financeiras e qualquer sorte. Mas independente da luta e dificuldade, nós temos um tesouro guardado no céu e nada poderá tirar das nossas mãos.
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nosso coração se abala perante as lutas do dia a dia. Nós, Pai, confiamos com uma mão e desconfiamos com outra. Nós elevamos as mãos aos céus, declarando a Tua grandeza e a Tua santidade, mas logo depois nós murmuramos contra o Senhor. Queremos, Pai, colocar nosso coração na Tua presença, pedindo assim que o Senhor gere em nós, Pai, que o Senhor gere em nós essa certeza. Que o Senhor, Pai, mostre os elementos, as ferramentas necessárias para que nós possamos cumprir a nossa parte, que nós possamos fazer, Pai querido, o que convém a nós fazermos, porque o que o Senhor tem que fazer, o Senhor com certeza o fará. Pedimos que o Senhor gere em nós essa segurança, em nome de Jesus. Amém.